Ouçam os Deixa-me Aclarar, também de amigos da Maki com Popless e Salvador Cameira, tributo aos GNR. Os Dama, que na escola tinham por hábito ser tão competitivos uns com os outros que respondiam aos exames em forma de verso para que os professores decidissem quem é que era o melhor. Connosco, Francisco Lontro, direitinhos nós, até Leiria. Bom dia, Francisco.
Olá, bom dia.
Está-se bem em Leiria?
Um bocadinho de chuva hoje de manhã, a brindar a manhã de verão, mas...
Para regar os campos, não é?
Sim, isso mesmo.
E pergunta a você, então, mas para Leiria, brincar de rua, em Ilhavo, mas que sal ganhada é esta? Francisco Lontro, conta-nos tudo.
Olha, então, o brincar de rua, basicamente é um programa que, como o nome indica, quer levar os miúdos para a rua, dar condições de segurança para que os miúdos possam usufruir do espaço da cidade e poderem brincar livremente, ter oportunidades para se desenvolverem naturalmente, no espaço, como nós fizemos, provavelmente, a Maria e eu fiz quando tinha a cidade. Portanto, o nosso objetivo é formar o que nós chamamos de grupos comunitários de brincar. O projeto está por aí e houve uma pessoa aí de Ilhavo que viu a informação sobre o projeto online, creio que no Facebook, na nossa página do Facebook, e achou, isto era um projeto giro para trazer para Ilhavo e faz falta aqui à cidade, e entrou em contacto connosco. O Brincar de Rua funciona basicamente assim. Portanto, pessoas que têm algum, que gostam de brincar, que sabem da importância de brincar no desenvolvimento dos miúdos, e que nos batem à porta e nos dizem o que é preciso para levarmos o projeto para a cidade, para a comunidade X ou Y. E começou assim, portanto, nós fomos desafiados por essa pessoa e agora estamos a tentar entrar em contacto com o município e pronto, fazer as diligências necessárias para que o projeto possa acontecer aí, sendo que há interesse aí na região, há várias pessoas em contacto connosco e estamos muito expectantes para que possa acontecer aí.
E nós também. Francisco, hoje em dia não tem nada a ver, não é? Quando nós éramos pequenos e andávamos na rua a saltar à corda, a tocar às campainhas, enfim, a brincar à boa e velha moda antiga, a jogar à bola, ao peão. Não havia... Eu não sei se não haviam tantos perigos, mas certamente não haviam tantas burocracias, porque eu acredito que não é fácil e não é assim de qualquer forma que este projeto é implementado, pois não? Quais são os requisitos dos voluntários que querem participar nisto?
De maneira nenhuma. Isto não é uma carolice só de neste caso, 6 pessoas que decidiram aqui na Lua Campo Associação de Promoção de Brincar por isto para a frente. Portanto, este projeto já foi muito pensado. Já foi alvo de 3 projetos piloto para experimentarmos, testarmos várias hipóteses e um dos grandes focos é realmente nos voluntários, no que nós chamamos os guardiões do brincar. Os guardiões do brincar fazem parte dessa tal microcomunidade que falei no início, os grupos comunitários de brincar. Portanto, os grupos comunitários de brincar são constituídos por no máximo 15 crianças e sempre no mínimo 2 guardiões do brincar, que são então voluntários, são pessoas... como eu, como a Maria, como qualquer pessoa que tenha disponibilidade, sobretudo disponibilidade mental, para poder usufruir deste espaço de brincar com os miúdos. E depois o que é que acontece? Portanto, há uma candidatura feita online no nosso site, www.brincarderua.pt. Nós recebemos essa candidatura, que passa logo por alguns pontos de análise. Agendamos uma entrevista com o futuro guardião do brincar, tentamos perceber qual é o perfil desta pessoa e perceber se esse perfil se adequa às necessidades e aos pré-requisitos do projeto. Depois ele tem que nos entregar um certificado de registro criminal, que basicamente é um documento oficial que diz que aquela pessoa não tem problemas com a justiça, sobretudo no que tem a ver com atividades relacionadas com crianças. Depois passa por um processo de formação presencial, um processo de formação para perceber, para que ele perceba mais ou menos a metodologia que estamos a utilizar, porque o que nós acreditamos é que queremos que as cabeças dos guardiões e os miúdos estejam focados sobretudo na brincadeira, portanto queremos dar-lhe o máximo de ferramentas para que eles dominem todas as situações que podem acontecer, para que possam poder ter as respostas preparadas para, se acontecer alguma coisa, darem essa resposta tranquilamente. E depois sim, reunimos uma equipa de guardiões do brincar, portanto pessoas, vamos imaginar em Ilhavo, que disseram, olha, eu posso estar, tenho disponibilidade à quarta-feira das 5 às 7, ou ao sábado das 11 à meia-dia e meia ou à 1 da tarde. E a partir daí, formada essa equipa, anunciamos à comunidade que existe a possibilidade de se inscreverem no grupo comunitário de brincar e os pais inscrevem os miúdos nesse grupo comunitário de brincar.
Que maravilha! E assim tudo faz sentido, não é? E os pais também ficam tranquilos e dizem, isto não é uma coisa assim meia maluca, isto é à séria com gente capaz de tomar conta da minha criança.
Sim, isso é um ponto essencial. E há uma coisa que tocaste, que é a questão da segurança é fundamental aqui em todo o processo, porque, sejamos claros, obviamente toda a gente quer o melhor para os seus filhos, não há dúvida nenhuma disso. E nós fizemos várias, agora o assunto do brincar está a ser largamente estudado cá em Portugal, mas nós já tínhamos feito um estudo importante sobre os hábitos de brincar das famílias, das crianças, e uma das coisas que perguntámos aos pais foi, ok, então vamos ver, quem é que de vocês brincou na rua? E nós tivemos uma resposta arrebatadora, 99,8% das pessoas que nos responderam, portanto pais que nesta altura andam entre os 30 e os 45 anos de idade, brincaram na rua. Mas quando perguntámos, ok, então agora vocês deixam os vossos filhos brincar na rua? Os nossos dados apontam para menos de 10% e saiu agora um estudo nacional com cerca de 2 mil participantes que aponta para 2% apenas de pais que brincaram na rua, que foram felizes na rua e que percebem que é uma coisa importante para o desenvolvimento de competências sociais, para se tornarem pessoas mais ativas, para tomarem mais iniciativa no contacto com os outros e aprenderem a desenrascar-se. Mas, sabendo disso, sabendo desse potencial de desenvolvimento dos miúdos e sabendo do potencial de promoção de felicidade deles, tomam a opção de, não, eu não vou deixar o meu miúdo ir para a rua, porque justamente com a não lhe quero chamar de desculpa, porque não é a palavra indicada, mas com esse digamos que é o bode expiatório, é que são as condições de segurança. Se nós analisarmos objetivamente o que é a segurança, percebemos que isto é claramente uma questão de percepção. Porque se nós analisarmos números de acidentes, casos de criminologia com crianças e tudo mais, apesar de às vezes os mídias nos mostrarem o outro lado, o que nós sabemos é que, objetivamente, vivemos num país cada vez mais seguro. O nosso país é o 5º país mais seguro do mundo, é o 3º mais pacífico do mundo, tem um clima fantástico, tem todas as condições para que nós possamos usufruir da rua de outra forma. O que eu acho que acontece, e por mim falo também, porque também sou pai, obviamente também tenho as minhas ansiedades em relação ao meu filho, à sua relação com a comunidade, claro, mas o que eu acho que acontece é que nós estamos a ser educados, nós adultos sobretudo, e estamos a passar isso obviamente para os nossos miúdos, estamos a ser educados por uma perspectiva de percepção errónea do que é a segurança. Estamos sempre em alerta e não percebemos uma coisa que é fundamental. Se nós não estivermos em comunidade, a comunidade e a confiança na comunidade é o que nos permite estar à vontade no espaço que habitamos. Se nós não conhecemos os nossos vizinhos do lado, se nós não conseguimos, não interagimos com eles, se não percebemos quem é que eles são, se não há encontros de miúdos, obviamente a comunidade não vai crescer. Obviamente a comunidade não vai criar laços entre eles que lhes permitam fazer o que, mais uma vez, nós fizemos quando éramos miúdos. Na minha rua não havia nenhum guardião do brincar de nenhuma associação, mas nós brincávamos todos na rua. O que acontecia é que os meus pais confiavam nas pessoas que viviam ao seu lado. Conheciam-nas e confiavam nelas.
Uhum.
Portanto, isso é que permite. O que está a acontecer é que nós estamos a perder os laços com as pessoas das nossas que vivem à nossa volta. Não? O que é já incomum é nós dizermos, olha, eu conheço as pessoas todas do meu prédio. Isso é que é incomum. Devia ser exatamente o contrário, não é? Se eu vivo numa comunidade vertical que é um prédio, quer dizer, provavelmente vamos nos cruzar todos pelo menos uma vez por semana, eu devia de conhecer as pessoas que vivem ali, mas não. O comum agora é nós não conhecermos as pessoas e se nós não conhecemos, não confiamos, não podemos confiar, não podemos dar liberdade para confiar. Portanto, o brincar de rua foca-se muito nesta noção de criação de comunidades, porque acreditamos também na criação da comunidade. Com isso vem a confiança e com a confiança vem a felicidade entre as pessoas. Portanto, o programa de brincar de rua é um promotor de felicidade nesta dinâmica que começa nos miúdos, mas que não se limita só aos miúdos, obviamente, que passa sobretudo pela criação da noção de comunidade no teu espaço, no espaço que tu habitas, que não tem que ser obrigatoriamente a cidade de Ilha, mas pode ser a minha rua, pode ser o meu bairro, por aí.
Muito bom. Muito bom. Francisco Lontro, projeto Brincar de Rua. Se quer inscrever-se, se quer ajudar, se quer saber mais, é fácil. brincarderua.pt. Gostei muito, Francisco, quando disseste há pouco promotores de felicidade. E estava a ouvir-te e a pensar que, de facto, é necessário uma aldeia para criar uma criança, não é? O tal dito antigo. E é mesmo assim.
Sim, essa é... Nós não nos... Esta conversa às vezes é um bocadinho ingrata de se ter, porque outra das coisas que nós temos vindo a ser educados, sobretudo nós pais, não sei se a Maria é a mãe ou não, mas nós pais temos sido educados há duas, três décadas atrás, com o boom da ciência sobre as pedagogias e tudo mais, e das psicologias, que obviamente trouxeram um conhecimento extraordinário sobre o desenvolvimento infantil, sobre oportunidades de desenvolvimento dos miúdos, mas também nos tem assustado um bocadinho. E parece que quando recebemos a notícia de que estamos grávidos, que a família está grávida e que vai ter um filho, começa logo a distribuição de enciclopédias e tens que pôr na ginástica, e tens que pôr no xadrez, e tens que pôr na música, e tens que pôr no futebol, e tens... Tudo sempre coisas que nós organizamos, que nós adultos, digamos que existe uma organização mental para é necessário desenvolver e não dar damos muito pouco espaço aos miúdos para terem procurarem a sua energia natural, procurarem o seu espaço natural de desafio, de descoberta das suas necessidades, do que querem fazer, irem ao encontro da sua própria imaginação, e isso é uma peça fundamental no desenvolvimento dos miúdos. É claro, eu não quero demonizar de maneira nenhuma as atividades extracurriculares todas, elas fazem parte da nossa evolução enquanto espécie, não é? É importante que os miúdos possam ter acesso a outras atividades que lhes enriqueçam, obviamente, o nível de experiências. Mas o meu alerta principal, e é o meu alerta enquanto técnico, terapeuta, pessoa que estudou o desenvolvimento infantil e, sobretudo, a relação entre o adulto e a criança e o potencial que isso pode criar, é que nós temos que estar muito alertas para uma questão que é fundamental, que é darmos também espaço à criança. A criança tem capacidade para pensar, tem capacidade para tomar algumas decisões, obviamente, mediadas por nós adultos, que essa também é a nossa função, mas ela tem que ter espaço de ir ao encontro dos seus desejos e da sua imaginação, sobretudo da sua imaginação. Porque uma criança que não tem espaço para isso é uma criança que não vai acreditar nela própria e na capacidade que tem para mudar o mundo. Estamos numa altura fundamental de viragem neste planeta Terra, é que é preciso muita gente com a capacidade de acreditar nela própria, que é capaz de fazer coisas diferentes. Portanto, isso é fundamental. Nós não demonizamos de maneira nenhuma as atividades extracurriculares. Todas fazem parte. Todos os estímulos que uma criança possa ter têm potencial de serem importantes para o desenvolvimento dos miúdos. É importante também, ao começarmos a pensar, que é preciso ter o espaço de brincar de rua, não querendo aqui puxar a brasa à minha sardinha, ou melhor, querendo, mas não, obviamente não é uma questão exclusiva, mas dar espaço para que os miúdos possam ter esta liberdade de brincar livremente, ir ao encontro do que está na cabeça deles, da imaginação deles. Ao contrário do que muita gente pensa por aí, os miúdos, quando estão a brincar, e isto é cientificamente comprovado, nosso cérebro está muito mais ativo do que em grande parte das atividades de cariz mais escolar, mais formal, que existem por aí. Portanto, o brincar é a ferramenta fundamental para o desenvolvimento dos miúdos. E temos que dar espaço para isso acontecer. E brincar de rua surge como uma possibilidade, não quero chamar uma alternativa, mas uma ferramenta que os pais podem ter para utilizar, para darem essa oportunidade aos seus filhos.
E respeitar, sobretudo, o espaço dele, não é? De agora quero isto, para o ano que vem quero outra coisa. Não tem de ser tudo já, até porque nós todos descobrimos a música, o desporto, as artes, as ciências, quando chegou o tempo de nos interessarmos por aquilo. Francisco, acabou o nosso tempo.
Sim, olha, excelente, excelente, excelente final para este momento. Obrigado, Maria. Foi uma síntese perfeita.
Porque é verdade, não é? A gente chega lá, deem-nos tempo e respeitem o nosso tempo. Olha, no fecho, alguma história insólita tua de quando eras miúdo?
Histórias insólitas?
Uma.
Olha, há sempre uma história que me ficou na memória. Eu vivia num sítio que estava... Quando eu me mudei para lá, estou a falar dos meus talvez 18 anos, 8, 9 anos de idade, quando eu me mudei para lá era um bar que estava em construção, portanto havia ainda muito espaço livre e nós tínhamos espaço para jogarmos à bola. E lembro perfeitamente que houve uma vez que organizámos um jogo de futebol e que eu estava um bocadinho mais entusiasmado e acabei por fazer uma finta assim, um bocadinho mais intempestiva ou um carrinho mais intempestivo e um colega caiu e bateu com o ombro no chão e fraturou a clavícula. E eu lembro perfeitamente deste foi um episódio que me marcou muito, porque foi um chorrilho de tudo. Eu perceber que fiz o meu ato podia ter sido, provocou dor a outra pessoa. Depois foi todo o processo de falar com ele e de cimentarmos a nossa relação a partir daquele momento, que não foi propositado por mim, claro, mas foi um momento de muito crescimento pessoal e de crescimento da relação com aquele miúdo. E foi um momento que me fez acordar para um conjunto de coisas que provavelmente em nenhuma outra situação que tivesse sido provocada por um adulto, que tivesse sido uma coisa de livro, me poderia ter despertado o que me despertou em termos de crescimento pessoal e social, sobre a noção que eu tenho de mim, do que eu posso fazer nos outros, do bem e do mal que eu posso provocar nos outros, e como é que eu posso aprender a lidar com tudo e sair de tudo de uma situação que é difícil de uma forma positiva para mim e para os outros. Essa é outra das magias de brincar.
É verdade. Brincar de rua.pt, há conversa com Francisco Lontro, à procura dos Guardiões do Brincar em Ilhavo. Se quer inscrever, se quer ajudar o projeto, se quer ajudar as crianças a poderem voltar a brincar na rua, faz favor então de passar a palavra ou se achar que é o seu momento de se inscrever. Francisco, já agora, num minuto vou partilhar uma também. Eu quando era garota, para aí também com os meus 7, 8 anos, sempre que ia para a escola havia uma vizinha que era muito trombuda, uma senhora de idade, e eu tocava-lhe a campainha todos os dias e fugia. Sempre lhe tocava a campainha e fugia. Até que um dia toquei-lhe a campainha e fugi, mas o meu maço de cromos amado voou.
Ah,
e eu tive de decidir, ou apanho os meus cromos e agora sou apanhada, não é? Ou deixo os cromos para trás. Claro que o meu amor aos cromos foi maior e a vizinha afinal revelou-se que não era tão bruxa quanto eu pensava, porque a senhora não foi contar à minha mãe e ainda me ajudou a apanhar os cromos no chão. Mas eu percebi que o crime não compensa.
Obrigado por essa partida.
Obrigada a nós por vocês existirem. Olha, Francisco, e voltamos se calhar a conversar daqui a uns meses para saber depois em que ponto estamos. Como aqui é que, no município de Ilhavo.
Olha, Maria, permite-me só, as inscrições estão abertas para os Guardiões do Brincar até dia 9 e depois as pessoas que quiserem vão vendo na nossa rede social no Facebook, facebook.com/brincardarrua, terem percebendo as novidades, se houve Guardiões, se o município, se quiserem dar um toque ao município também agradecemos, claro, se o município aderiu. Como é que vamos, onde é que vamos estar? Eu acredito que vamos estar em Ilha de Embreve.
Eu já tenho lencinho, quero voltar a jogar ao lencinho. Beijinho, Francisco.
Obrigado, meu Deus.
Eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também. Já me fiz de